RFI convida.
Elcio Ramalho. A crise na Venezuela é o tema da nossa entrevista de hoje com Roberto Goulart Menezes. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, onde coordena o Núcleo de Estudos Latino-Americanos e atualmente é professor visitante da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. Muito bom dia, professor Roberto Menezes.
Muito bom dia.
Professor, a Venezuela vive um grande impasse político. Há uma grave crise que mobiliza toda a comunidade internacional que, pelo menos até o momento, está se mostrando impotente para tentar resolver essa crise. Gostaria de saber, na sua opinião, qual é a luz para esse túnel chamado Venezuela, professor?
A crise na Venezuela, podemos dizer que ela possui algumas etapas, digamos assim, né? Houve um momento em que a crise era mais política do que econômica, né? Depois, um dado momento, as duas coisas se juntam, a crise política se junta à crise econômica. E no momento mais recente, nós temos exatamente a presença de uma ameaça constante, havia sido feita no ano passado pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, de que não se furtaria a usar a força, inclusive, no caso, né, uma invasão militar da Venezuela, para resolver aquilo que eles consideram uma crise, entre aspas, terminal do regime Maduro. Então, o ponto é que, nesse momento, está sobre a mesa a questão, não mais uma mediação política dos Estados Unidos, que eles já deram as costas a isso, eles não tinham interesse também a isso desde o início, e, portanto, eles querem uma mudança do regime. Eles querem uma mudança do regime. E a luz, enfim, como você coloca, é a questão de como manter a possibilidade do diálogo. O diálogo, ou seja, uma saída negociada para a crise política e econômica venezuelana. E quem tem insistido nisso é o Uruguai e o México. São os dois países que, desde o início dessa fase de mudança de regime, têm insistido que tem que ser uma negociação, tem que respeitar a soberania venezuelana, tem que ser uma saída, enfim, onde o povo venezuelano seja o protagonista.
Há um risco de uma intervenção militar, de fato, na Venezuela, professor Roberto?
Isso é o que a região não precisa, né, de uma intervenção militar, porque o caso do Guaidó, como ele a imprensa, vocês têm demonstrado, como que ele saiu da Venezuela para participar de um show de música, né, né, tentaram fazer nos moldes de um Live Aid, né, como acontece em Londres, inclusive foi financiado por um empresário londrino, né, que é Live Aid para a África, que ocorre tradicionalmente na Inglaterra, e agora tentou-se fazer um para a Venezuela, mas na fronteira ali da Venezuela com a Colômbia, fronteira que foi fechada, e o Guaidó saiu pelo meio do mato, né? Essa que é a verdade, ele saiu da Venezuela por uma trilha, segundo o relato da imprensa, ele demorou 40 horas para chegar, né? Para sair da Venezuela, chegar na Colômbia. E no meio dessa peripécia toda, ele destacou que ele teria tido toda a logística, teria sido feito com apoio de militares venezuelanos. E agora ele se encontra, né? Passou pelo Brasil, vai ao Paraguai, diz que volta à Venezuela, e a imprensa hoje, no caso do Brasil, a Folha de São Paulo, repercute uma entrevista, né, da secretária adjunta de Estado dos Estados Unidos para a América Latina, que está no Brasil, segundo ela, preparando, né, segundo a imprensa, preparando a visita do atual presidente brasileiro, o Bolsonaro, aos Estados Unidos em meados de março. Mas o que ocorre é que a presença dela aqui, no caso do Brasil, eu digo, melhor dizendo, é exatamente para aumentar a pressão e talvez tentar convencer o Brasil a entrar numa arapuca, que seria essa, de uma intervenção militar na Venezuela.
Mas o Brasil já se posicionou contra uma intervenção militar, né? Pelo menos a ala militar.
Sim, isso que eu ia completar, exatamente. Os militares, pelo que a imprensa tem mostrado, eles têm sido mais cautelosos em relação ao uso da força na Venezuela. Inclusive, é bom destacar que o Mourão, que é o vice-presidente do Brasil, ele já serviu numa missão, né, como adido militar na Embaixada Brasileira em Caracas, na Venezuela. Exato, ele conhece a Venezuela.
Agora, justamente em relação à posição do Brasil, como o senhor avalia que tem sido a postura do governo Bolsonaro em relação a essa crise venezuelana?
O governo Bolsonaro, né, ele completou recentemente 2 meses, mas tem sido a pior possível. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, desde o início tem tido uma postura que é uma postura de total alinhamento aos Estados Unidos. E não tem refletido, de fato, os interesses do Brasil e a percepção que o Brasil tem dos seus interesses, dos interesses nacionais na região, na América do Sul e, sobretudo, é claro, no caso em questão, a Venezuela, que é um país que pertence ao Mercosul, está suspenso, não foi expulso, é um país em que o Brasil, que não tem, tradicionalmente, não tinha relações com o Brasil, é bom chamarmos atenção para isso. A Venezuela, ela sempre esteve mais voltada para o Caribe e para os Estados Unidos, as suas relações econômicas, comerciais, e a Venezuela, então, com esse giro que ela deu de buscar a região, é claro que o Brasil foi o país mais beneficiado com isso, né? Beneficiado comercialmente, sobretudo, com obras de empresas de engenharia na Venezuela, com venda de alimentos, venda de roupas e outras, né? E outras mercadorias que o Brasil conseguiu, enfim, novos mercados, na Venezuela. Com isso, o Brasil tem tido uma posição errática, porque ele já tomou um lado, então, portanto, o Brasil, pela primeira vez na América do Sul, deixa de ter a possibilidade de ser um mediador, e um mediador importante, né, em que a Uruguai, enfim, pela sua posição política, geopolítica, é muito difícil. O tamanho, a importância do Uruguai na América do Sul não é suficiente para que ele conduza o processo nessa direção. E o México está, enfim, tentando fazer esse papel entre os Estados Unidos e a Venezuela. E o caso do Brasil foi uma posição errática. Agora o Brasil está numa situação que ele não tem condições. A avaliação foi errônea por parte do ministro e dos seus assessores de que a saída bastava juntar 14, 15 países em torno dos Estados Unidos e dizer para o Maduro sair, que isso levaria a uma solução rápida e o Brasil pareceria, tá vendo? Nós fomos capazes de resolver o problema. Por último, a situação seria inusitada, né? A situação que o Maduro não sai, tudo está em aberto, é claro, e prenda o Guaidó e não aconteça nada.
Foi um erro na sua avaliação, professor Roberto Menezes, o reconhecimento do Brasil de Juan Guaidó como presidente de fato da Venezuela?
O Brasil deveria, foi um erro, porque o Brasil deveria ter insistido nos meios, outros meios, em outros meios, para pressionar o Maduro e, com isso, ir costurando, enfim, a possibilidade de fato de ter um diálogo, né, de conseguir pressionar por novas eleições, conseguir pressionar para trazer o México, se somar o México a outros países na região. E foi um erro, e agora por quê? Porque o Guaidó não é uma unanimidade. E a questão é que é uma situação em que os ativos da Venezuela que estão presentes nesses países que reconheceram o Guaidó só respondem agora ao Guaidó, né? Então, o governo do Maduro não tem acesso a esses ativos. E isso é um problema para o país, né? Já cria uma situação em que o sujeito se autoproclama presidente do país e agora ficou um duplo comando, sendo que quem comanda as Forças Armadas, quem tem acesso ao Banco Central do país, quem tem é um dos presidentes. Então, é uma situação de força, e o que o Guaidó está fazendo, ó, ao sair da Venezuela para a Colômbia, ao invés de regressar imediatamente à Venezuela, ele e provavelmente o grupo de Lima, enfim, e esse é sobretudo coordenado pelos Estados Unidos, vamos dizer claramente, né, quem está dando o tom, né, do relacionamento do grupo de Lima com a Venezuela. E como os Estados Unidos já está no momento de buscar a mudança, o regime change, ou seja, a mudança do regime, os Estados Unidos, então, disseram, a partir dessa linha que nós passamos, não tem mais volta. E aí, portanto, agora é a dificuldade do Brasil tem de recuar.
A saída para a crise da Venezuela passa necessariamente pela queda do presidente Nicolás Maduro?
Esse é uma interrogação que está colocada desde a morte do Chávez, né? Porque coloca a questão de, para além do Maduro, teria o chavismo, né? Então a questão é quem poderia derrubar o Maduro pode não necessariamente entregar o governo para o Guaidó ou para uma novas eleições, né? Então você tem também uma disputa dentro do próprio chavismo, que não é homogêneo, E portanto, para onde for as Forças Armadas, é claro, vai haver a garantia de quem se proclamar ou se colocar no lugar do governo. A questão é que poderia ter uma nova eleição, uma eleição que é difícil de realizar também, vamos ser sinceros, né? Porque o Maduro começar no comando, então é uma eleição que teria que ser reconhecida pelos derrotados, né, que eles vieram disputar, e ao mesmo tempo com ampla supervisão da comunidade internacional. É possível isso ocorrer? Sim, mas para isso tem que haver, enfim, um acordo com as forças políticas venezuelanas e se estão reunidas em torno, naquelas em torno do chavismo, sobretudo. Porque o Guaidó, quando ele se declarou, e os Estados Unidos tomaram como caminho também o apoio ao Guaidó enfim, a utilização, assim, do Guaidó como álibi também para mudar o regime, a questão é que aqueles que estavam no centro da questão, como Capriles, que disputou com o Maduro, ele simplesmente desapareceu do cenário político. Né? Então, o Capriles e os outros que vinham dizendo: não, não vamos para uma saída extremada, vamos insistir aqui nas instituições, essa saída também foi descartada. Então, a questão é: cadê? Onde está a saída institucional para a Venezuela? Para mim é difícil hoje.
É difícil imaginar quem é que vai vencer essa queda de braço.
A questão é que, infelizmente, quem tem o poder, a força armada, né, o poder militar a seu lado, dificilmente tende a perder se a situação for interna. Então, um massacre, uma guerra civil, aquilo que vier, enfim, caso descambar para a Venezuela, porque nós sabemos que os Estados Unidos, um dos mecanismos que ele utiliza, né, nessas situações é desestabilizar os governos. Então, os Estados Unidos sabotam, os Estados Unidos destabilizam o governo. Então, os Estados Unidos não utiliza também a história recente da América Latina e da intervenção dos Estados Unidos em outros países, mostra que os Estados Unidos não ficam apenas no plano diplomático, no, enfim, como eu disse, eles cruzaram, parece que já estão prestes, né, no último ponto, para cruzar uma linha onde não há volta. E isso, essa questão da desestabilização, agora está colocada para o Maduro, tanto que as ameaças são muitas, como, por exemplo, ontem no Brasil, o Guaidó chegou a afirmar que o Maduro possivelmente seria beneficiado de uma anistia política, né? Ou seja, ele seria um anistiado político. Quer dizer, como que um presidente que não é reconhecido internamente no país diz que o outro, que é com todos os problemas, que eu digo, da eleição, com a dificuldade, tudo que teve. Mas a questão é que é com ele lá que tem que se negociar, com o Maduro e com correntes do chavismo. E, portanto, os Estados Unidos, o desfecho que os Estados Unidos buscam é de desestabilizar uma ameaça da secretária, né, adjunta do Estado americano, dizendo que se prender o Guaidó é o último erro que eles terão cometido, e assim por diante. Lá, 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 lá. Quer dizer, claramente um processo de desestabilização e para levar até as últimas consequências e mudar o regime, né? Se vai ser com o Guaidó ou não, os Estados Unidos parecem estar nesse caminho. E que o Brasil, até então, pelo que sabemos, tende a resistir a essa investida. Só que o presidente brasileiro, enfim, com toda a sua. Nesses 2 meses no governo, tudo que ele tem feito é oferecer base militar para os Estados Unidos no Brasil. Depois os militares que recuou, ontem disse que recuou na mudança da embaixada, na transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e assim por diante. Então, ou seja, como a questão é, tudo que é bom, a lógica dessa política externa parece ser repetir, né, o slogan, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então nós temos que ver se o presidente vai, ele é que tem a caneta, se é ele que vai, enfim, entrar nessa aventura. Presidente brasileiro, eu me refiro.
Muito obrigado ao professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, pela entrevista ao RF Convida.
Eu que agradeço a você e aos seus ouvintes.